nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 4 do Evangelho de São Marcos. Jesus começou a ensinar de novo às margens da Galiléia. Uma multidão se reuniu em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se. A barca estava no mar. Enquanto a multidão estava junto ao mar na praia, Jesus ensinava-lhe muitas coisas com parábolas. No seu ensinamento dizia para eles: escutem, um homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Porém, quando saiu o sol, os brotos se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. A outra parte caiu em terra boa e deu fruto, brotando e crescendo. Rendeu 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram o que significavam as parábolas. Jesus disse para eles: para vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não vejam, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Jesus lhes perguntou: vocês não compreendem essa parábola? Como então vão compreender todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada, logo que a ouvem. Chega Satanás e tira a palavra que lhe foi semeada neles. Do mesmo modo, os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, são inconstantes, e quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, eles logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos que sufocam a palavra e ficam sem dar fruto. Por fim, aqueles que receberam a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Jesus continuou: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama? Não a coloca no candeeiro? Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E Jesus dizia ainda: prestem atenção no que vocês ouvem. Com a mesma medida que vocês medirem, também vocês serão medidos. E será dado ainda mais para vocês. Para aqueles que têm alguma coisa, será dado ainda mais. Para aquele que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. E Jesus continuou dizendo: o reino de Deus é como um homem que espalha semente na terra. Depois ele dorme e acorda noite e dia, e a semente vai brotando e crescendo, mas o homem não sabe como isso acontece. A terra produz fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e por fim os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem corta com a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia ainda: com que coisa podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? O reino é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se maior que todas as plantas. Ela dá ramos grandes, de modo que os pássaros do céu podem fazer ninhos em sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas outras parábolas como essa, conforme eles podiam compreender. Para a multidão, Jesus só falava com parábolas, mas quando estava sozinho com os seus discípulos, ele explicava tudo. Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Então os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca, onde Jesus já se encontrava, e outras barcas estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte, as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça no travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que nós morramos? Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar: Cale-se, acalme-se. O vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Essas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. E vamos fazer, né, um breve comentário sobre esse capítulo, o capítulo 4. Ele inicia com a parábola do semeador. E, apesar de todos os obstáculos, ele confia na colheita que vai ter. E Jesus também. Apesar de todas as reações, obstáculos e incompreensões, sua missão chegará ao fim e será bem-sucedida. Parábolas são histórias que ajudam a ler e compreender toda a missão de Jesus. Mas é preciso estar dentro. Isso é, seguir a Jesus para perceber que o reino de Deus está se aproximando através de cada ação que ele faz. E os que não seguem a Jesus estão fora e nada podem compreender. A explicação da parábola, ela focaliza vários terrenos, mostrando o efeito que cada missão de Jesus, né, sobre quem ouve. Então, cada pessoa vê e entende a partir do lugar que ela ocupa na sociedade, com as dificuldades, né? E a pessoa precisa efetivamente se compreender com Jesus para continuar a ação dele. A libertação iniciada por Jesus não é para ser abafada ou escondida, mas se tornar conhecida aí que a gente contagie uns aos outros. Então, quem acolhe essa boa notícia aprende a ver e agir de acordo com a visão e a ação de Jesus. E a compreensão vai o quê? Expandindo, aumentando, cada vez que se age. E quem não age, perde até mesmo a pouca compreensão que teve. A missão de Jesus é portadora do reino de Deus e da transformação que ele provoca. Uma vez iniciada, a ação de Jesus cresce e produz fruto de maneira imprevisível e irresistível. Diante das estruturas e ações desse mundo, a atividade de Jesus e daqueles que o seguem parece impotente, mesmo ridícula, mas ela crescerá até atingir o mundo inteiro. E aí Jesus atravessa, né, com os discípulos para a terra dos pagãos. O mar é agitado e as nações pagãs, né, trazem essa... Porque o mar, na realidade, representa, né, essas nações pagãs que ameaçam destruir a comunidade cristã. Mas, lembrem-se, Jesus é o Senhor da história dos povos. O medo dos discípulos é sinal de falta de fé. Eles não conseguem ver a ação de Jesus, né? E que essa ação, ela transforma situações. Então, novamente, vamos ler, vamos meditar, vamos refletir. Vamos procurar aplicar na nossa vida com o coração desse capítulo. Como está a minha fé? Ela está grande, está pequena, eu estou cheio, ou está faltando fé em mim para as ações que eu vejo todos os dias acontecer? Que todos os dias, quando eu acordo, é um milagre. Ninguém dorme pensando: ah, será que amanhã vai ter sol? Será que amanhã vai amanhecer? Se vai ter sol, alguns até podem pensar, porque pode amanhecer com chuva. Mas será que o outro dia vai amanhecer? É claro que vai amanhecer. Para alguns até não. Mas, levando aqui, de acordo com a palavra, sim, nós, entre aspas, não precisamos nos preocupar se no outro dia vai amanhecer, porque vai. Isso é fé. Mas como está a minha fé fora das nossas coisas habituais? Diante de situações como essa do mar, diante de tribulações que nos tiram do nosso cerne. Como está a minha fé? Eu tenho buscado alimentá-la, tenho buscado mantê-la, tenho buscado cada vez mais semeá-la num local fértil, seguro. Que as palavras da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Thank you.